quarta-feira, 20 de janeiro. Temas em destaque no Portugal em Direto, Cláudia Costa.
O cancelamento dos carnavais de norte a sul do país vai significar um rombo nas economias regionais, milhões de euros de prejuízos. Uma situação de catástrofe, é assim que o presidente do Turismo do Centro classifica o momento que o setor atravessa em tempos de pandemia. Pedro Machado diz que a hotelaria e a restauração vivem um período de sufoco e por isso pede ao governo para regulamentar com urgência as medidas anunciadas para as empresas. A LIPOR, empresa intermunicipal de gestão de resíduos do Grande Porto, está alarmada. Diz que os aumentos das taxas decretadas pelo governo ao setor desde o início deste ano podem pôr em causa a sobrevivência do modelo de operação da empresa e mais, podem refletir-se em aumentos enormes nas faturas de mais de 1 milhão de munícipes. Nós vamos conversar com o presidente da LIPOR, Aires Pereira, e questioná-lo também sobre os argumentos do Ministério do Ambiente. Nos Açores, na Ilha de São Miguel, luta-se pela construção de uma incineradora, mas o Governo Regional não se compromete.
Portugal em direto na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira, Antena 1 Açores e também no Facebook. Portugal em direto começa agora a edição de Cláudia Costa.
O cancelamento dos típicos carnavais da época vai ter um impacto de milhões de euros de norte a sul do país. As economias locais, com restaurantes fechados, sem turistas e com o confinamento, vão sofrer um forte abalo com a falta dos cursos pelas ruas. A repórter Paula Verão faz um retrato com alguns dos carnavais. Foi ao Ovar, passou por Torres Vedras e fechou com Loulé, no Algarve. Há unanimidade, isso é certo, um elevado prejuízo que vai deixar marcas nas regiões.
Milhões de euros de prejuízos na economia local é o resultado do cancelamento dos típicos carnavais do país. Ovar é desse exemplo, como diz o vereador da Cultura, Alexandre Rosas.
O impacto económico, avaliamos cerca de 3 milhões e meio de euros, que é aquilo que normalmente entra aqui em Ovar nesta época. Acima de tudo na restauração e no comércio. Não só aqui em Ovar, mas também aqui nas nossas redondezas.
Em regra, o investimento em Ovar ronda os 700 mil euros, com retorno direto, explica Alexandre Rosas.
Nós estamos a falar também de um investimento que normalmente ronda os 700 mil euros. O ano passado tivemos um retorno de cerca de... um retorno direto, não é? Eu estou a falar com bilheteiras, atividades, etc., cerca de 480 mil euros. Bom, esse investimento já não se fez.
O Carnaval de Ovar remonta ao final do século XIX e é a primeira vez na sua história que é cancelado. Em Torres Vedras, outro carnaval de tradição, a saúde falou mais alto, diz o autarca Carlos Bernardes.
O impacto vai ser cerca de 9 milhões de euros para o Carnaval de Torres Vedras e, portanto, é essa dimensão que estamos a falar. Vai ser extremamente gravoso para a economia local. Mas diria que neste momento a saúde está em primeiro lugar e temos todos de estar unidos para superar esta dificuldade. Agora há que ter paciência, há que nos protegermos uns aos outros.
Em Torres Vedras, apenas nos anos 80 e devido a umas cheias, o carnaval não desfilou. Com pouco ânimo para festas, está também Loulé, no Algarve. Um carnaval que traz sempre muitos turistas, mas que este ano será feito em casa. Um prejuízo a rondar os 3 milhões de euros.
Com certeza que é muito dinheiro, porque digamos que era toda a parte hoteleira do litoral, muitos turistas que viajavam propositadamente e que se instalavam durante uma semana, que consumiam nos restaurantes, que se deslocavam em veículos alugados, que compravam aqui e ali. O carnaval em Loulé normalmente custa à volta de uns 300 mil euros, mais, talvez um pouco mais, mas não muito, são consumidos na promoção e organização desse evento do nosso calendário de festas.
Vítor Aleixo, presidente da Câmara de Loulé, garante que desde 1905 esta é a primeira vez que o Carnaval de Loulé não sai à rua. São milhões de prejuízos pelo cancelamento dos carnavais nas economias locais, matrafonas, carros alegóricos, bailarinas e músicos, tudo recolhido para próximos carnavais.
O cancelamento dos carnavais de norte a sul do país vai significar um rombo nas economias regionais, milhões de euros de prejuízos.
Estamos perante uma situação de catástrofe, uma vez que este setor é o setor mais atingido de todos os setores.
Nesta edição, vamos ouvir o desespero de trabalhadores e empresários do setor do turismo.
Pedro Machado, presidente do Turismo do Centro, refere que a maioria das empresas do setor hoteleiro estão a passar por um enorme sufoco.
Para já vamos a Trás-os-Montes. A Câmara de Macedo Cavaleiros, no distrito de Bragança, decidiu isentar as pessoas que vivem em habitações sociais e os feirantes do pagamento das rendas e taxas, isto até ao final do primeiro semestre deste ano. A autarquia vai manter também o programa de apoio alimentar para pessoas mais necessitadas do concelho. Tudo isto, Afonso de Sousa, por causa dos efeitos da Covid-19.
O programa de apoio alimentar continua pelo menos até meio deste ano. Mesmo não havendo muitas famílias a solicitar ou identificadas, há as suficientes para que esteja no terreno para pessoas com menos capacidades financeiras, diz Benjamin Rodrigues, presidente da Câmara de Macedo Cavaleiros.
Em consonância com as instituições de cariz social e também com os presidentes de junta de freguesia. São esses que nos identificam os casos mais dramáticos. E, obviamente, depois de uma avaliação cuidada, porque não queremos cometer injustiças, nós temos o nosso serviço de ação social a atribuir os cavazes e entregar esses cavazes. Temos de facto feito isso e continuamos a fazer.
Outra medida que deriva da pandemia e da situação ainda mais difícil agora prende-se com a isenção de rendas a proprietários de habitações sociais.
Entendemos que as pessoas, além de não terem capacidade de encontrar trabalho, pelo menos um trabalho que traga rendimentos para os seus lares, agora nesta fase, há muitas empresas que, além de não faturarem pelas razões óbvias, outras terão de fechar. E estando sensível a essa situação, pois uma das medidas mais importantes foi exatamente isentar as rendas sociais.
São várias dezenas de famílias que terão este alívio, pelo menos nos próximos 6 meses, e também mais aliviados vão estar os feirantes do concelho, a quem a Câmara vai isentar de taxas, pelo menos até ao meio deste ano, salienta o presidente da autarquia macedense.
É um grande número, em todas as feiras distritais há muitos feirantes aqui do nosso concelho, e obviamente nós temos que os apoiar, também eles a passar algumas dificuldades, e por isso essas medidas de isentar.
Também os estabelecimentos que tiverem esplanadas vão ficar isentos de pagar essa taxa de ocupação de espaço até ao final do ano. A autarquia não está também a cobrar o estacionamento nas zonas onde era pago. Medidas de cariz económico que em tempos de pandemia poderão ajudar a fazer uma pequena diferença.
Uma pequena grande diferença, medidas de apoio da Câmara de Macedo de Cavaleiros para assim tentar minimizar o impacto da Covid-19 na vida das famílias e também dos feirantes. Em Vila Nova de Gaia, mais 3 freguesias, Canidelo, Avintes e Oliveira do Douro, vão ter transporte à porta. O que é isto? Trata-se do projeto Mob Mais, efetuado por viaturas mais pequenas de 9 lugares e que circulam em zonas onde não chegam os transportes públicos. Serviço de proximidade que leva quem precisa, por exemplo, ao centro de saúde ou aos correios, como explicou há pouco o autarca de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, à Antenum.
Nós sentimos que uma cidade como Gaia, que tem um território imenso e com muita gente, e com um território muito disperso e diferenciado, tem um problema de transportes públicos que é preciso resolver. Alguns dos problemas do transporte público resolvem-se com um novo investimento, novas linhas, nova rede, como estamos a tentar fazer, quer com o metro, quer com os autocarros, mas há um tipo de resposta que tem que ver com as questões de proximidade, a deslocação de um idoso ao centro de saúde, à farmácia, numa lógica mais de freguesia. E, portanto, o que fizemos foi criar este serviço, que é um serviço de porta a porta, de transporte porta a porta, que responde localmente às necessidades das pessoas.
O MOB Mais está já no terreno, em Grijó, Sermonde, Pedroso e Seixezelo, também nas freguesias de Mafamude e de Vilar do Paraíso. Um transporte próximo que é um sucesso, por isso vai agora cobrir outras freguesias de Vila Nova de Gaia.
Neste momento, com a adesão que estamos a ter, ainda na última reunião de Câmara, aprovámos mais 3 unidades e, portanto, estamos a avançar com toda a força, porque é um transporte seguro, eficiente, gratuito e que resolve o problema de muita gente que, por muito reforço que haja de autocarros, nunca terá autocarro à porta.
Mob Mais, um transporte gratuito à população. Cada freguesia recebe do município 36 mil euros para pôr as viaturas a circular no terreno. Não há tempo a perder, é preciso atuar com apoios efetivos e urgentes. Em tempos de pandemia, o presidente do Turismo do Centro não poupa nas palavras, diz que o setor atravessa uma situação de catástrofe, a hotelaria e a restauração debatem-se com grandes dificuldades e por isso faz um apelo ao Governo para regulamentar com urgência, Horácio Antunes, as medidas que foram anunciadas para as empresas.
É uma crise nunca vista. O setor do turismo está a atravessar um momento desastroso. E muitas empresas poderão não resistir.
Estamos perante uma situação de catástrofe, uma vez que este setor é o setor mais atingido de todos os setores. Infelizmente vão-nos chegando relatos de empresas que estão praticamente com a corda na garganta.
Pedro Machado, presidente do Turismo do Centro, refere que a maioria das empresas do setor hoteleiro estão a passar por um enorme sufoco.
Quando pensamos o alojamento turístico, 20% das empresas já estão com a atividade suspensa. O caso de Fátima, em particular, que depende muito dos mercados externos, praticamente 70% a 80% da atividade está suspensa. Mais de 43% indicam que a ocupação esteve nos 10% no mês de dezembro. E ao nível do emprego, há empresas que estão neste momento a proceder a despedimentos.
A par do alojamento, também a restauração atravessa uma crise grave, com quebras superiores a 56% no mês de dezembro e 39% das empresas estão em processo de insolvência. Por isso, Pedro Machado apela ao Governo que acelere a regulamentação das medidas que foram anunciadas para salvar a economia.
Percebemos a dimensão daquilo que representa poder acudir à emergência na salvação das vidas, mas a salvação das vidas não é incompatível com a salvação do emprego e a salvação da economia. E perante esta catástrofe que está anunciada, é muito importante aquilo que o Governo está a apresentar, nomeadamente os programas apoiados, que está neste momento a aguardar a regulamentação. Por isso, é muito importante que o Governo regulamente com urgência máxima.
Segundo o presidente do Turismo do Centro, o programa Apoiar é para já o único suplemento vitamínico que poderá salvar o setor.
As medidas anunciadas, muitas delas vêm ao encontro daquilo que foi defendido pelo setor do alojamento, da restauração em particular, mas é preciso lembrar que muitas delas ainda carecem de regulamentação, ou seja, carecem de via verde para que os restaurantes, para que o alojamento possa submeter os seus pedidos de apoio e a partir daí chegarem à caixa, que é aquilo que todos nós desejamos.
Se as épocas do verão, Natal e Ano Novo foram um suplemento vitamínico importante, Pedro Machado refere que o oxigênio da Páscoa pode já não chegar para muitas empresas da região.
Sobretudo no perímetro da Serra da Estrela, na passagem de ano, ao contrário de outras regiões, teve até taxas de ocupação interessantes, 60%, 70%, mas é evidente que estamos a falar em episódios estancados no tempo, no espaço, e que não se estão a repetir em janeiro. Janeiro, fevereiro, tudo aponta para que tenhamos taxas até 10%. Ora, até 10% não sustenta sequer os custos operacionais. A Páscoa era vista como aquela que poderia ser uma época em que algum oxigênio seria já introduzido nas empresas, mas neste momento a nossa maior preocupação é que parte das empresas que nós conhecemos hoje podem já estar em processos de insolvência.
Para o presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro Portugal, os apoios do Estado e a vacinação são para já a última esperança para o setor poder continuar a respirar.
Por isso diz que é preciso atuar já, uma situação de catástrofe. É assim que o presidente do Turismo do Centro classifica o momento que o setor atravessa em tempos de pandemia. Nos Açores, nem sim nem não, o secretário regional do Ambiente não se compromete com a construção da incineradora na ilha de São Miguel. Diz apenas que é preciso encontrar a solução mais eficiente. O assunto esteve em cima da mesa numa reunião que juntou o Executivo Regional, os autarcas da Associação de Municípios de São Miguel e da Mussami, empresa que gera os resíduos. O autarca responsável pelas operações municipais do ambiente, Ricardo Rodrigues, continua intransigente na defesa da construção da incineradora Linda Luz.
O secretário regional do Ambiente e Alterações Climáticas esteve reunido com os 6 autarcas de São Miguel para inteirar-se dos projetos e investimentos da AMISM. Alonso Miguel quer dialogar na busca de uma alternativa ou novos estudos para o projeto da incineradora.
O entendimento da AMISM é que a solução deve passar pela construção de uma central de valorização com o tratamento mecânico e biológico a montante, o que levaria a uma gestão eficiente da parte deles dos resíduos da Ilha de São Miguel, mas, no entender do Governo Regional, o que importa neste sentido é garantir que seja encontrada uma solução eficiente para a gestão dos resíduos e também garantir que todas as metas, nomeadamente de reciclagem, são cumpridas e que é respeitada a hierarquia da gestão dos resíduos.
Para Ricardo Rodrigues, a incineradora continua a ser a opção para resolver o problema dos resíduos em São Miguel e está cético quanto a uma alternativa.
Dissemos também ao Sr. Secretário, com toda a naturalidade, se houver projetos alternativos que resolvam os resíduos da Ilha de São Miguel, tratando-os de forma diferente, estamos aqui para colaborar nesse projeto. Digam-nos qual é e nós paramos imediatamente a Central de Valorização Energética se houver alguma coisa que trate os resíduos da Ilha de São Miguel.
A Mozami é a empresa de gestão de resíduos da responsabilidade da Associação de Municípios da Ilha de São Miguel. A construção de uma incineradora é a solução apontada pelos autarcas para tratamento dos resíduos na ilha.
Nos Açores, na ilha de São Miguel, luta-se então pela construção de uma incineradora, mas o Governo Regional não se compromete para já. Não diz que nem sim, nem não. Uma da tarde, 31 minutos. Este é o Portugal em Direto, o programa que liga o país de uma ponta à outra. Vamos ao tema central da emissão de hoje. A LIPOR, empresa intermunicipal de gestão de resíduos do Grande Porto, diz que os aumentos das taxas decretadas pelo governo ao setor desde o início deste ano podem pôr em causa a sobrevivência do modelo de operação da empresa e refletir-se em aumentos enormes nas faturas de mais de 1 milhão de munícipes. Recordo que esta entidade engloba os municípios de Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo e Vila do Conde, e estimou em 6 milhões de euros por ano os custos acrescidos da LIPOR com a entrada em vigor das novas taxas sobre os resíduos. É nosso convidado o presidente da LIPOR, Aires Pereira. Muito boa tarde, bem-vindo. Aires Pereira, estes valores podem ser refletidos nas tarifas cobradas aos munícipes? E começo por aqui, já vamos falar daquilo que poderá estar em causa no próprio funcionamento da LIPOR, mas os nossos ouvintes, a primeira pergunta que farão é: será que me vão ao bolso, entre aspas, neste aspecto? Estes valores podem ser refletidos nas tarifas cobradas aos munícipes?
Olá, boa tarde e obrigado pela oportunidade de podermos falar sobre esta questão tão importante para mais de 1 milhão de pessoas, que são aquelas que nós servimos na área metropolitana do Porto. A entidade reguladora de águas e resíduos, a ERSAR, obriga a, quando da aprovação dos tarifários, e portanto o tarifário para o ano de 2021 foi aprovado em setembro, estas taxas ainda não estavam em vigor e portanto o tarifário não reflete esse aumento, mas em setembro de 2021, quando aprovarmos as tarifas para o ano de 2022, obrigatoriamente a ERSAR diz que essas tarifas, essas taxas, têm que ir diretamente ao munícipe e, portanto, teremos, a partir de 22, se nada for feito durante este ano,
um dia agravamento. De 22 de quê?
Este a partir mês? Do ano de 2022, que é quando teremos o novo tarifário, teremos um aumento exponencial, refletindo aquilo que são os custos provocados, quer pela vertente da taxa geral de resíduos, quer pela descompensação pela produção de energia elétrica na central de valorização.
Portanto, respondendo então, diretamente à minha pergunta, estes valores ou ao aumento destas taxas pode ser refletido nas tarifas cobradas aos munícipes?
Era mais preciso. A ERSAR obriga que estas taxas sejam refletidas na tarifa nos municípios.
E na ordem de quanto, Aires Pereira?
Portanto, aquilo que nós temos, se tudo se mantiver, nós teremos um agravamento no ano de 2021 naquilo que são as nossas despesas de aproximadamente 6 milhões de euros para o ano 2021. Para o ano de 2022 já teremos um agravamento de 8 milhões de euros por força de perdermos 2 milhões na valorização energética, o que corresponde a um aumento de 15%, ou seja, a partir do ano de 2022 haverá um agravamento substancial no serviço
que é prestado. Na ordem dos 15%?
a ordem dos 15% para o primeiro ano, 29% para 2023, 44% para 2024 e 58% para 2025. Porquê? Porque aquilo que é e que são o conjunto destes custos em 2025, até 2025, nestes 4 anos, representam 43 milhões de euros de redução e aumento de taxas naquilo que é a prestação de serviços feita pela Lipor no âmbito do tratamento das 500 mil toneladas de resíduos que recebemos anualmente.
Presumo que isto ir em frente não será de todo do agrado dos munícipes ter estes valores tão grandes, estes aumentos tão grandes refletidos na fatura da água, não é? Por onde se paga?
Eu acho que nós temos assistido, de uma maneira geral, em todos os concelhos, há uma contestação por parte dos munícipes, porque estes serviços, que nós chamamos as utilities, já têm uma carga enorme naquilo que são as faturas mensais.
Aliás, nós olhando para a fatura da água, realmente a parcela dos resíduos, da recolha de resíduos, é que mais pesa. Eu falo
a parcela de resíduos é aquela que mais pesa, sem dúvida nenhuma. É aquela,
portanto,
que
se ainda vai pesar no mínimo 15%, mas depois aumentando, vamos ter aqui uma coisa.
Vamos ter um aumento enorme, sob pena de a Lipor entrar em déficit. Eu penso que não é essa a intenção, porque a empresa sempre teve bons resultados financeiros, sempre foi capaz de investir todos os anos em novos processos de tratamento. A Lipor é uma empresa 100% de capital público, não distribui dividendos. Os dividendos que distribui é pela aquisição de novos equipamentos, pela melhoria dos sistemas de recolha e pelo aumento da eficiência do serviço que prestamos, uma vez que também, e achamos que esta TGR devia ter em conta aquilo
a taxa
que
de gestão de resíduos,
aquilo para que é o contributo de cada sistema para as metas a que estamos obrigados. E, portanto, já neste ano, a Lipor ultrapassou todas as metas que tinha relativamente às obrigações que o país assumiu para com a comunidade europeia. Já ultrapassamos, por esforço dos nossos munícipes e por esforço do investimento que vamos fazendo, e portanto tudo isto será posto em causa, porque está aqui a haver uma regressão naquilo que tem sido a política do governo para com os sistemas de recolha de resíduos e naturalmente vai colocar em causa a operação tal qual ela vinha a ser feita ao longo destes tempos.
Olhemos
só
agora
para dar uma nota, e este é um número muito importante, é que toda a gente, e vemos a dificuldade e a contestação que as populações têm feito à deposição de resíduos em aterro. Nós regredimos praticamente 20 anos com esta política do Ministério do Ambiente de importação de resíduos para serem colocados em aterros em Portugal. E a Lipor, com uma meta que está fixada para o país de 10%, nós este ano já só depositamos em aterro 1,47% dos resíduos.
Portanto, estamos em incumprimento, claro.
No que diz respeito à Lipor, nós estamos mais do que cumprimento, porque a meta era 10%.
Mas em termos de país?
O país está com 58%, está claramente em incumprimento, e não sei, criando estas dificuldades, como é que nós vamos cumprir esta meta, porque as pessoas produzem resíduos todos os dias os resíduos têm que ser tratados.
E nestes tempos de pandemia houve um aumento de resíduos, nomeadamente resíduos descartáveis e máscaras, mas os serviços de recolha e processamento de resíduos, pelo menos no caso da Lipor, nunca foram interrompidos, pois não? Poderão vir a ser?
Não. Nós prestamos um serviço público. Podemos...
Pode dar essa garantia?
Posso dar essa garantia de duas coisas, que foi uma pergunta que também já me fizeram. Primeiro, não haverá qualquer tipo de expedimento na Lipor. Segundo, não deixaremos de cumprir a nossa missão de serviço público, porque a área dos resíduos é uma missão de serviço público, e temos estado 24 horas por dia, 7 dias por semana, a fazer com que todos os dias, quando nós nos levantamos, as cidades estejam limpas e os resíduos recolhidos e devidamente...
Recolhidos e separados, porque o objetivo também é esse.
Recolhidos, separados e tratados, porque nós, como sabe, temos um projeto pioneiro de recolha porta a porta que está a ser implementado em todos os 8 municípios da Lipor, e isso tem contribuído enormemente para os números que podemos apresentar de cumprimento de todas as metas que nos estão fixadas, e já no ano de 2020 ultrapassamos as metas que tínhamos fixadas pela APA, que é, como sabe, a Agência Portuguesa do Ambiente e que nos coloca estas questões.
Aires Pereira, já deixou aqui a garantia de que não vai haver despedimentos na Lipor, também disse que, inevitavelmente, se as taxas se mantiverem, isso vai refletir-se num aumento grande das tarifas cobradas aos munícipes. O que lhe pergunto agora é, este aumento das taxas de gestão de resíduos, o que é que pode pôr em causa no projeto da Lipor? O que é que pode vir a ser interrompido, que vocês estavam a fazer até agora e que não vão ter capacidade de fazer?
Olha, desde logo, aquilo que estávamos a implementar e que estávamos a fazer um projeto à escala dos 8 municípios, que era este projeto do recolha porta a porta, através da entrega de contentores individualizados, e isto, como sabe, era um processo e era um passo que estávamos a dar para a introdução de um sistema que todos nós procuramos que seja criado, que é o sistema Pay It Through, este inglesismo para dizer que é cada um pagasse em função daquilo que produz. E, portanto, nós o que pretendemos é
portanto,
baixar...
este serviço de recolha porta a porta pode vir a ser interrompido?
Este serviço de recolha porta a porta, face ao enorme investimento que
é necessário... Que só existe em alguns municípios e não todos que pertencem a
Lipor. Todos os 8 municípios Lipor já têm o serviço a ser implementado por fases, naturalmente, para cobrir todas as residências dos 8 municípios.
Não está na totalidade ainda a funcionar.
Ainda não está na totalidade a funcionar. Há zonas de cidades que ainda não têm, mas já existem todas, uhum. E portanto, depois aqui, cada um dos municípios tem a sua política de implementação deste projeto. E portanto, este ano já tomámos uma decisão que é parar todos os projetos que não têm financiamento, ou seja, tudo aquilo que eram projetos
de
desenvolvimento...
Para que as pessoas entendam, não muito especificamente, nem muito tecnicamente, mas o que é que pode vir a parar?
Olha,
para além da recolha de resíduos porta a porta, o que é que pode vir a parar?
Desde logo, a contínua melhoria e a modernização dos serviços municipais de todos estes municípios, com o fornecimento de novas viaturas ou de equipamentos que não tenham financiamento comunitário, estamos impedidos de continuar com este processo. Tínhamos também um projeto que estávamos a desenvolver para apoiar a recolha dos biorresíduos, portanto, que ao fim e ao cabo é a matéria orgânica que resulta do desperdício das nossas cozinhas, e queríamos fazer esse projeto com algumas instalações ao nível de cada um dos municípios e, portanto, sem haver financiamento, estamos impedidos de o fazer. O governo insiste muito numa política de aumento de recolha.
Deixe-me já agora a confrontá-lo, entre aspas, com uma nota que nos foi enviada pelo Ministério do Ambiente, porque a semana passada aqui no Portugal em Direto abordamos de uma forma leve este assunto, agora sim estamos a detalhá-lo mais com o senhor, que é o presidente da Lipor, e então numa nota enviada à Antena 1, o Ministério do Ambiente, vamos por partes e tentar sermos sucintos. Eu vou ler algumas partes da nota enviada à Antena 1 do Ministério do Ambiente, que diz que Portugal está obrigado ao cumprimento de metas ambiciosas de desvio de resíduos de aterro. A deposição de resíduos urbanos em aterro cifrou-se em 2019 nos 58% e a valorização energética nos 17%. Depois, mais à frente, diz que na ausência de uma medida de índole semelhante à taxa de gestão de resíduos, o destino destes resíduos será indubitavelmente o aterro ou a valorização energética, que dizem que é um trabalho que correspondem a um desbaratar de recursos e ao desvirtuar da hierarquia dos resíduos, no topo da qual se encontram a prevenção, a reutilização e a valorização material-reciclagem. Como é que reage a esta primeira parte desta nota?
Olha, eu reajo muito bem. Os números que acabou de dizer, nenhum deles contradiz aquilo que eu disse até agora. E o povo usa uma expressão muito engraçada, é que não deve pagar o justo pelo pecador. E quando eu lhe digo que nós cumprimos as metas, o governo não diz que nós não cumprimos, muito pelo contrário. Quando eu lhe digo, e a preocupação é o desvio de resíduos de aterro, a Lipor só coloca 1,47% dos seus resíduos em aterro, quando a meta é 10%, e Portugal está nos 58%, como acabou de dizer. O que eu acho é que esta taxa devia ter em atenção aquilo que é a eficiência de cada um dos sistemas. Nós não podemos tratar tudo por igual.
Porque... Ou seja, tratamentos diferentes para aquilo que é diferente. Neste caso, a Lipor, segundo o senhor acabou de dizer, cumpre, não está em déficit, não interrompeu nenhum dos serviços, mesmo em tempos de pandemia em que o trabalho era maior. Portanto, deveria ter aqui um tratamento diferenciado, é isso?
Eu não coloco só a questão na Lipor, há outros sistemas também que têm esta eficiência e, portanto, acho que este tratamento teria que ser, obviamente, diferenciado, tal como estava no PERSU 2020, em que estava apontada uma TGR gradual em função daquilo que é a eficiência de cada um dos sistemas. Depois é que fizeram esta alteração e trataram tudo por igual, o que não é justo.
Muito bem.
E quando há preocupação de dizer que é necessário fazer desvio de resíduos de aterro, eu pergunto como é que isto se faz? Como é que se retiram os resíduos de aterro quando não há opção diferenciada para o encaminhamento destes resíduos? Só há dois sítios onde resolver isto. Ou é aterro ou é centrais de valorização energética. E, portanto, em Portugal existe uma capacidade limitada de valorização energética, ao contrário daquilo que existe na Europa e ao contrário daquilo que é a política europeia para o destino final dos resíduos. Nós gostamos muito de falar de exemplos como a Suíça, a Suécia, a Finlândia ou a Dinamarca.
Países do norte da Europa,
são
sim.
Os países do norte da Europa, mas são aqueles que têm a maior capacidade instalada de centrais de valorização energética. Ou seja, nós não podemos querer sol na eira e chuva no naval. Ou seja, é preciso que haja aqui uma política concertada, porque as pessoas não vão deixar de produzir resíduos. Todos os dias se produzem resíduos.
Aires Pereira, temos que avançar na conversa. Tenho ainda mais dois dados para conferir consigo relativamente, e vamos ser, temos 4 minutos para o fim da nossa conversa, relativamente à nota enviada pelo Ministério do Ambiente, que a certa altura diz que estima-se que o valor de 22 euros tonelada, penso que é este, fica ainda assim abaixo do necessário para induzir a necessária alteração de comportamentos. Não obstante, o Ministério reconhece que a mudança não pode ocorrer de um dia para o outro, motivo pelo qual se preconiza um aumento progressivo da taxa de gestão de resíduos. Compreende este argumento?
Eu não compreendo esse argumento, porque o argumento é este. Nós pagávamos 11, passámos a pagar 22. No ano de 2023 passa para 25. No ano de 2024 são 30 euros por tonelada e no ano de 2025 são 35 euros por tonelada. Ou seja, nós estamos aqui a engordar o saco do fundo ambiental, que depois nem sequer sabemos muito bem qual é o destino destas verbas. É preciso dizer que em 2025 o fundo ambiental terá 100 milhões de euros proveniente de taxas aplicadas aos resíduos. E, portanto, esse dinheiro devia, tal como está na criação da lei da taxa geral de resíduos, devia ser aplicado diretamente, através da publicação de anúncios, através de investimento, na melhoria dos sistemas de tratamento, por forma a que todos consigamos cumprir as metas.
A finalizar esta nota do Ministério do Ambiente, o Ministério diz que o Governo incluiu na revisão do quadro jurídico da taxa de gestão de resíduos a reciclagem de parte desta taxa para o financiamento de projetos dos municípios que contribuam para o aumento da prevenção, recolha seletiva e reciclagem de resíduos e a consequente redução da base de incidência da TGR. Isto é mesmo assim ou não?
Isso é um texto muito grande para dizer que vão disponibilizar um terço daquilo que vão cobrar. É isso que lá está. E, portanto, toda a verba devia ser utilizada para revitalizar o sistema e para melhorar o sistema, quer de recolha, quer de tratamento.
Portanto, acha que estas explicações do Ministério do Ambiente são curtas e que não correspondem, no fundo, àquilo que se passa na realidade?
Não, isso é o que se vai passar na realidade, infelizmente, é que o Ministério do Ambiente só irá disponibilizar daquilo que cobra um terço desse valor, quando nós defendemos que todo o dinheiro que é cobrado através desta taxa devia ser todo ele reinvestido no sistema de resíduos, porque é lá que ele é cobrado, não um terço,
que nos parece manifestamente pouco para aquilo que é necessário fazer, tendo por objetivo o cumprimento das metas com que o país se comprometeu. E desta forma nós não vamos lá chegar.
O país não vai chegar às metas ambientais, que normalmente são uma bandeira política, não é? É muito bonito dizer-se, mas depois na prática as coisas já começam a não funcionar muito bem. O nosso tempo esgotou, mas eu ainda tenho uma questão mesmo para lhe colocar, Aires Pereira. Perante tudo isto que nos acabou aqui de relatar, perante as reações que teve mediante esta explicação do Ministério do Ambiente, o que é que vocês, Lipor neste caso, os municípios associados, que são 8 do Grande Porto, vão fazer? Bateram à porta do Ministério, falaram com o Ministro, o que é que fizeram?
Nós, durante o ano de 2020, tivemos a oportunidade de ter várias reuniões com o Ministério, de colocar aquilo que são os nossos pontos de vista e aquilo que, em nome do interesse público, porque nós somos uma empresa pública, nos importava. Infelizmente, não fomos ouvidos. Infelizmente não fomos atendidos e vamos naturalmente continuar a responsabilizar o Ministério do Ambiente.
Mas essa responsabilização vai passar por quê? Pela comunicação social apenas ou vão fazer outro tipo de ações?
Responsabilização política, vamos naturalmente falar com os grupos parlamentares para lhes colocar esta questão, para que todos tenham consciência do percurso que estão a traçar e da inversão que estamos a fazer daquilo que era um trajeto de melhoria em todo o sistema ao longo dos últimos 20 anos e, portanto, não
aceitamos. É pelos grupos parlamentares que vão começar, mesmo para finalizarmos. Não teme que o facto das pessoas e aqueles nossos ouvintes que nesta altura estão a ouvir este programa pensem assim, ora bem, se eu vou ter um agravamento grande na fatura da água, no que diz respeito aos resíduos, à recolha de resíduos, eu vou deixar de separar o lixo, eu não vou ter esse trabalho. Teme ou já tem consciência que isso está a acontecer?
Eu tenho consciência que as pessoas começam a ficar saturadas desta cobrança ou quase da forma como isto é feito e, portanto, naturalmente, que se as pessoas não virem de alguma maneira compensado aquilo que é o seu esforço de separação de resíduos através de um incentivo na redução do valor que pagam de uma taxa que já é bastante importante no orçamento familiar, temo bem que isso possa ser uma prática e, como eu lhe disse, é a regressão naquilo que tem sido e que tem sido o esforço de todos em campanhas de sensibilização, em campanhas para que as pessoas adiram a estes projetos, porque se nós não tivermos a colaboração das pessoas, de certeza que vamos falhar.
Muito bem. Aires Pereira, presidente da Lipor, muito obrigada por ter estado no Portugal em Direto da Rádio Pública para debatermos um tema que é central e que está na ordem do dia. Muito obrigada. Boa tarde. Hoje, 20 de janeiro, em Santa Maria da Feira, a tradicional festa das fogaceiras cumpriu-se, mas adaptada aos tempos que correm. Ou seja, uma festa que normalmente atrai milhares de pessoas às ruas da cidade, resumiu-se este ano a uma missa e à benção das fogaças, uma espécie de pão doce muito apreciado. O cortejo cívico foi cancelado. Todos os anos, cerca de 300 crianças percorriam as ruas do Centro Histórico com a fogaça à cabeça. Ora, o presidente da Câmara de Santa Maria da Feira, Emílio Sousa, ouvido pela Antena 1, diz que ainda não se fizeram contas, mas não tem dúvidas de que os prejuízos vão ser grandes na economia local.
Tínhamos uma média de 20 a 25 mil visitantes neste dia, mesmo de véspera havia muita gente que vinha comprar a fogaça, porque é o cumprimento do voto e até há uma tradição aqui na nossa região que diz que devemos oferecer fogaça neste dia às pessoas de quem gostamos e virem cá no dia à terra comprar a fogaça. Ainda não temos uma quantificação do impacto económico desta medida, mas é com certeza significativo.
O comércio é o setor mais penalizado em Santa Maria da Feira, com o cancelamento da festa das fogaceiras. Esta manhã os comerciantes bem tentaram fazer o negócio possível, mas a polícia estava de olho neles.
Alguns queriam receber o cliente dentro do estabelecimento, um a um, mas parece que a polícia esteve a atuar e que não permite, portanto, terão que fazer a venda mesmo no exterior, não é? Terão que entregar à porta e não deixar entrar as pessoas. Alguns estavam a pedir essa exceção, mas as autoridades policiais é que neste aspecto comandam. A nossa polícia está prevenção no território e já está a alertar os comerciantes para a situação.
A polícia no terreno, festa das fogaceiras em Santa Maria da Feira, em versão minimalista este ano por causa da pandemia, com um claro impacto na economia local. A Câmara de Oliveira das Mães concentrou todas as ofertas de emprego disponíveis no concelho numa página online que pretende ser uma espécie de bolsa de emprego. Numa altura em que o concelho viu aumentar o desemprego em quase 50%, o presidente da Câmara de Oliveira das Mães, Joaquim Jorge, diz que a criação dessa bolsa é uma forma de combate a este flagelo.
Divulgar as oportunidades de recrutamento por parte das empresas e de outras entidades que procurem recursos humanos e facilitar também a vida de quem anda à procura de emprego, percebendo que há ali uma página, um local onde temos a concentração de todas as ofertas disponíveis no concelho e na região. E, portanto, o objetivo foi criar aqui uma resposta que ajudasse a minimizar este problema que assolou muitos oliveirenses e também muitas empresas. E quisemos, assim, arranjar um meio privilegiado de divulgar as ofertas de emprego disponíveis no nosso tecido económico e, ao mesmo tempo, ajudar as pessoas que, por um ou outro motivo, ficaram desempregadas a voltar à vida ativa.
O autarca Joaquim Jorge avança também que a Câmara criou duas linhas de apoio para quem queira criar o próprio negócio.
A Câmara Municipal abriu duas linhas de apoio no valor de 250 mil euros cada uma, que permitirão a pessoas que estão desempregadas e pretendam criar o seu próprio emprego poderem fazê-lo. E, portanto, temos 250 mil euros disponibilizados para esse efeito e temos mais 250 mil euros disponibilizados para pessoas que queiram avançar com o seu projeto empresarial, com o projeto de empreendedorismo. E, portanto, são mais duas respostas que nós disponibilizamos no sentido de colaborarmos com as pessoas para que elas possam desenvolver a sua atividade ou criar o seu próprio emprego.
A Câmara de Oliveira das Mães é empenhada em divulgar todas as oportunidades de criação de emprego. Gouveia Entrega é o nome do programa de entregas de refeições ao domicílio diário, uma iniciativa da Câmara de Gouveia, no Distrito da Guarda, para apoiar os restaurantes e os taxistas do concelho. Esta medida já tinha sido aplicada nos fins de semana do Natal e do final de ano, agora foi renovada e vai estar em vigor até ao final do confinamento em todas as freguesias do concelho. Isabel Gonçalves.
Quem estiver interessado em beneficiar do programa de entregas de refeições em casa, basta contactar o restaurante no qual deseja fazer o pedido, escolher e dar a morada de entrega. A encomenda é entregue em casa por um motorista de táxi e o cliente apenas paga o valor da refeição. O custo do transporte é assumido pela autarquia. O presidente da Câmara de Gouveia, Luís Tadeu, decidiu renovar estes serviços de entrega diários depois do anúncio de novo confinamento anunciado pelo governo.
Diariamente, quem quiser encomendar a sua refeição preferida ou o seu petisco preferido a um restaurante, basta encomendar. O restaurante chama um dos taxistas, precisamente do concelho, e o taxista fará a entrega em casa da pessoa, sem custos para a pessoa, porque é a Câmara que suporta a despesa do transporte.
Também a Biblioteca Municipal Virgílio Ferreira, em Gouveia, está a disponibilizar um serviço para que os utilizadores continuem a ter acesso aos livros durante o confinamento.
As pessoas, através da internet, comunicam com a Biblioteca Municipal Virgílio Ferreira, pedem os livros que, ou as obras que querem ler, ou vêm à biblioteca buscar o que pretendem ler, e tudo será entregue devidamente higienizado. Temos uma outra possibilidade, que é efetuarmos nós a entrega em casa. O que pretendemos, acima de tudo, é que as pessoas recorram à modalidade da entrega em casa, para dessa forma também evitarmos a circulação das pessoas na rua.
A este serviço, Luís Tadeu apelidou de takeaway literário e acrescentou que os prazos de devolução foram alargados.
Refeições e livros entregues ao domicílio em Gouveia, no Distrito da Guarda. É tudo por hoje. Voltamos amanhã a ligar o país, o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Conto consigo desse lado. Até amanhã.
Até amanhã. Termina o Portugal em Direto, edição desta quarta-feira, com a jornalista Cláudia Costa.